Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas, sugestões, elogios e afins, o nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Então mande seu e-mail para nós, participe do programa, fale o que você está achando do programa, sugira pautas, né? Dê ideias aqui para a gente poder aprimorar e fazer um programa cada vez mais bacana para você que está aí do outro lado, todo sábado de manhã, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que realmente é a razão da gente estar aqui apresentando este programa para você. Aí, a música, essa mais uma canção, né, do João Gilberto, Aos Pés da Cruz, essa música também do álbum Chega de Saudade. Uma belíssima, realmente, interpretação e um belíssimo álbum. Portanto, se você não tem Chega de Saudade, vá atrás para você ter, porque realmente é um disco que vale muito a pena ter na sua coleção, afinal de contas. E, aliás, a gente acha muito isso, até em vinil você acha edição importada dele, edição americana, os sebos aí bons, você vai achar possivelmente uma versão americana. Muita coisa do João Gilberto foi lançada nos Estados Unidos depois, né? Então há um trabalho bacana aí da divulgação da Bossa Nova no exterior, que inclusive parte dessa divulgação aí do João Gilberto. Muito bem, agora vamos falar de tecnologia aqui no programa.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Muito bem, Carol Cristão. Vamos falar de tecnologia e vamos falar do novo iOS, ou pelo menos o que será o novo, né? Porque ainda não foi lançado, mas foi anunciado essa semana o iOS 10, o sistema operacional, iOS, como queiram, né? Sistema operacional para os dispositivos móveis da maçã da Apple.
Vamos começar com a notícia ruim?
Pode? Notícia ruim, pode lá.
iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, iPad Mini 1. Nem se preocupem, porque não vai funcionar nos aparelhos de vocês.
Uhum.
Isso é uma coisa que, enfim, eu e, obviamente, metade da humanidade que usa a Apple, os aparelhos da Apple, realmente a gente sempre fica muito irritado, né? Porque existe o que se chama na indústria de obsolescência programada, né? Explicando para o nosso ouvinte que é a indústria já faz um aparelho que sabe que daqui a pouco ele não vai funcionar mais. Então é sempre aquele estímulo de consumir e de trocar os aparelhos.
Exato.
Foram aposentados os modelos que não possuem o conector Lightning, que é aquele pequenininho. Então, ouvinte, a dica é, se você pegar o seu iPhone, o seu iPad e for aquele conector grande, se prepara, porque não vai entrar o iOS 10 e aí vai ter uma série de atualizações nos programas que não vão poder ser feitas porque vão te dizer que você precisa do iOS 10. Então, essa é a má notícia. A boa notícia, ou pelo menos uma notícia que eu gostei muito, é que você vai poder desinstalar aqueles apps que a Apple botou no telefone e que a gente não usa para nada.
Ah, que lindo.
Ah, que lindo. Eles não vão ser apagados.
Se você não é músico, você não quer um GarageBand, por exemplo.
Sim.
Né?
O importante é dizer, Edson, eles não vão ser apagados. Eles vão ser desinstalados. Mas só de desinstalar, você já libera a memória no seu aparelho. Já é uma boa notícia.
Com certeza.
Então, mapas, calculadora, música, vídeos, bússola, tempo, notas, calendário, Watch. Para que eu quero o aplicativo do Watch se não tem o Apple Watch, gente? E-mail, bolsa. Nosso amigo Beto, que me desculpe, mas para que eu quero um aplicativo da bolsa, gente? Lembrete, FaceTime, buscar amigos, e-books, news, podcast, dicas. Tudo isso a gente vai poder tirar da nossa frente. Achei ótimo.
Vai limpar o telefone, vai?
Vai limpar.
Boa. Vai limpar bastante, porque é muita coisa nativa, né?
Uma outra coisa bacana é que a Apple finalmente está começando a abrir o sistema para promover uma maior integração do sistema com aplicativos. Isso talvez seja a maior reclamação desde que o mundo é mundo. Por exemplo, uma coisa que vai ser possível agora é pedir para a Siri enviar uma mensagem pelo Telegram, sem precisar usar as mãos, sem precisar digitar. A Apple já começou a bater muito nessa questão da Siri sem usar as mãos. A gente aqui no Brasil tem visto, até com alguma frequência, os comerciais da Apple, tem um muito bonitinho, daquele monstro do biscoito, né? Então já começou-se a falar de, olha, dá para usar sem as mãos, dá para usar sem as mãos, e que muito provavelmente a gente vai caminhar, né? O Brasil, inclusive, que é sempre uma preocupação nossa, em função da diferença do idioma, mas eu acredito que mesmo aqui a gente já vai caminhar para essa questão da integração. Num primeiro momento, essa integração vai ser feita com aplicativos de transporte, Uber ou aplicativos de táxi, e para aplicativos de mensagens, WhatsApp e Telegram. Uhum. Mas já é um começo e com certeza vai caminhar para muito mais coisa.
É, ela está abrindo, na verdade, e os desenvolvedores vão ter que pensar nas maneiras de fazer o sistema, os aplicativos deles interagirem com o sistema, né?
E a Apple está deixando bem claro, olha, a gente já abriu. Se não se demorar, não é mais culpa nossa.
Não é mais culpa nossa. Inclusive para o WhatsApp, que é
lento
toda vida para fazer a atualização. Meu Deus do céu.
Uma outra coisa bacana, seguindo essa linha, né, do não usar as mãos, é que o telefone ele vai incorporar transcrições de mensagens de voz.
Isso eu achei sensacional.
Os recados na secretária eletrônica eles vão ser transformados em texto. E a gente vai poder ler. Isso é muito legal, porque existe gente chata no mundo, tipo eu, que não ouve recado na caixa postal. Então, a minha gravação, inclusive, eu já digo, olha, a gente não deixa recado, porque eu não ouço. Eu fico dias, tem pessoas que ficam nervosas, né, quando tem aquelas bolinhas vermelhas e tem que ir lá e ver e apagar a bolinha. Menina, a minha tela do meu iPhone é quase uma catapora, porque é cheia daquelas bolinhas vermelhas que eu nunca apago.
Uhum.
Então, isso é uma coisa legal. Vem aquela pergunta, vem pra gente? E o português? Nesse momento, a gente não sabe. A própria Siri foi uma demora, né, grande. É claro que a gente sabe que o nosso idioma ele é um idioma complexo.
Uhum.
Mas, enfim, muitos outros países receberam a Siri antes da gente. E o Brasil é um mercado gigantesco.
É.
Né? Para falar aqui, só para terminar, dois últimos pontinhos, Edson. O programa de fotos vai ter uma mudança muito legal. Ele vai ter reconhecimento facial e de cenários. Então, se a gente está, como a gente falou aí agora, né, de Florianópolis, estamos lá, nós e nossas famílias em Florianópolis, a gente tira uma foto, faz aqueles selfiezinhos bacana, né, a foto com a ponte atrás, aquelas coisas que todo turista faz,
uhum.
E o iPhone ele já vai saber que aquela foto, ele vai reconhecer aquele cenário, uhum, daquela foto, aquela ponte, ou ele vai reconhecer o rosto da gente. E aí, quando a gente quiser procurar a foto, imagina, a gente está viajando, aí chegou aqui, já tirou um monte de foto, e a gente quer mostrar para alguém, ou quer postar no Facebook, uma determinada foto que a gente tirou no lugar X. Tem que ver foto por foto.
Uhum.
A partir dessa mudança, não mais.
Você pode informar qual foto você quer, né?
Você informa a pessoa, passa, você informa o local, exatamente.
Local, é.
E a última coisa que é demais, mas assim, é moderno daqui a vários e vários tempos para a gente, né?
Uhum.
Que é o novo aplicativo Home, que ele vai tratar de automação das casas. Isso para mim é uma coisa que eu acho o chique do chique no momento.
É.
Então essa coisa de você pelo aplicativo abre portão de garagem, fecha portão, acende luz, apaga luz, controla a cortina, controla o mundo. Eu acho isso demais. Sou louca para poder botar isso lá em casa.
Isso é fantástico.
Acho Deus. Fantástico.
É.
E agora o iPhone vai estar muito mais ligado com todos esses dispositivos de automação. Ou melhor dizendo, como a gente acabou de falar, né? O iOS vai estar aberto para que as empresas utilizem e façam a integração.
Maravilha. É só aguardar.
É só aguardar.
Aguardar o povo se ligar, né? A Apple, nesse ponto, está fazendo aí o que todo mundo sempre pediu, sempre falou, sempre, né, reclamou. Então, pronto, tá aí, ó. Agora vamos aguardar o que vai acontecer.
E o Beto que não me ouça, mas a galera aí desses modelos mais antigos, de repente, já começa a fazer aí a caderneta de poupança para trocar o aparelho.
Trocar,
né?
O aparelho. E a previsão é aquela de sempre, né? Lançamento em setembro. Né?
Exatamente. É. Naquele isso grande é, evento é, que a Apple
já,
faz.
Já, isso já não é nem no... Ah, deve ser lançado. A gente não, já sabe.
A gente já
né?
sabe.
A gente já sabe. É. Setembro lança o novo iPhone, lança o novo iOS.
E essa coisa do a gente já sabe é importante. Uma análise que eu li essa semana de um jornalista americano, após essa divulgação. A gente hoje em dia já sabe o que a Apple vai lançar, né?
É,
então nós fomos daquela geração Steve Jobs, que realmente quando se falava alguma coisa, uau, como eles estão lançando isso, como pensaram nisso. Hoje em dia a apresentação ela é muito mais morna.
É verdade.
Porque a gente sabe o que vai ser mostrado.
É, com certeza. Muito bem, Carol, tá aí então, portanto, as novidades aí que serão trazidas pela Apple no novo iOS, sistema operacional para os dispositivos móveis da maçã, da Apple. Aliás, falar em móveis, a Siri que está chegando ao Mac também, né?
Verdade.
Esse é um outro ponto, mas enfim, né, que está chegando aos Macintosh. E agora nós vamos falar de... Vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Olha que coisa mais bacana, Carol. Olha que delícia.
Você sabe que eu não sou a pessoa da natureza, né?
Não, né? Pois é. Devia ser, viu?
O suíço já pensa em mosquito, já começa a coçar.
Carlinhos Veiga, essa canção chamada Mata do Tumbá. É uma música feita em homenagem à Mata do Tumbá. Agora, sabe onde é que fica a Mata do Tumbá? Fica pertinho, pertinho de Macacos. Macacos, ou São Sebastião das Águas Claras, né? É um município, um distrito de Nova Lima. Nova Lima que fica coladinho em Belo Horizonte. Se você subir ali, passando pela BR-040, chega lá rapidinho. E não é só ali de Mineiro, não, viu? É ali mesmo, é bem perto. Se você de carro, do centro de Belo Horizonte até Macacos, não deve dar mais de uma hora. E é um lugar super bacana, super bonito, cheio de natureza, cheio de... enfim, né? Tem uma parte lá com muitas chácaras, muita coisa bacana. E tem uma gastronomia de fazer inveja em tudo quanto é gente. É um negócio sensacional. Tem restaurante lá em Macacos, Carol, que você come debaixo da árvore. É um negócio assim, bom demais. E aquela comidinha mineira no fogão de lenha.
Né? E a gente come carninha... pouco, né? Aquela comidinha mineira gostosa.
Exatamente, naquela carninha de panela, aquela coisa boa, né? Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre a história desse povoado, dessa região aí, próxima ali a Nova Lima, né? Faz parte de Nova Lima. Vamos conversar com a Renata Couto de Souza, ela que é diretora de turismo de Nova Lima e vai falar um pouco com a gente sobre, então, Macacos, essa paixão. Tem muita gente que, olha, tem gente que trabalha em Belo Horizonte e tem casa em Macacos porque gosta de ficar lá naquela paz toda e tal, bacana. Renata, muito prazer ter você aqui no nosso programa, como vai, tudo bem?
Tudo bem, olá Edson, olá Carol, olá ouvintes, amigos ouvintes, tudo ótimo, graças a Deus.
Pois é, Macacos, é porque tem muito macaco lá mesmo, naquela região?
também, porque tem muito macaco. A história, né, existem duas versões da história do nosso lugarejo.
Uhum. E quais são elas?
Pois é, então, uma das versões é justamente essa, né, porque lá nós encontramos muitas espécies de macacos, micos, né, miquinhos e macacos de pequeno porte.
Uhum.
Mas a versão correta da história do lugarejo, que na verdade é um distrito de Nova Lima, um município da região metropolitana de Belo Horizonte,
uhum,
é porque a rota macacos, a região, ela era, na verdade, uma rota de salteadores, de contrabandistas de ouro, da época dos bandeirantes.
Uhum.
Ficou conhecido como a Rota dos Macacos.
Ah.
Olha, que interessante.
E assim gerou o nome, né, do lugarejo. Mas, na verdade, o nome foi São Sebastião das Águas Claras. Também pelas límpidas águas do nascente da região.
Pois é, e um dos destaques da cidade é justamente as cachoeiras, né, Renata? Conta, quem gosta de ir a Macacos normalmente passear lá, uma das atrações são as cachoeiras, né?
Isso, é. Além da Cachoeira de Macacos, que é a mais conhecida.
Mais conhecida, exatamente.
Nós temos 9 cachoeiras catalogadas no nosso programa de ecoturismo aqui do município, da prefeitura.
9 cachoeiras?
9 cachoeiras.
Uhum.
A maioria de difícil acesso.
É, tem que fazer trilha, né?
A ideia é a de Macacos, que é na central, no centro, né? Na região central do lugarejo.
Agora, Renata, quando é que começou esse movimento? Porque eu sou mineiro, enfim, e morei em Belo Horizonte muitos anos. Quando é que começou esse movimento de as pessoas buscarem adquirir terrenos em Macacos, de construir chácara, essa coisa toda? Isso foi anos 90 para cá? Isso foi anos 80 para cá? Você tem uma noção disso?
É, na verdade, o turismo despontou na região na década de 70, né? Com os treieiros, de pelos, e assim foi evoluindo os esportes de aventura, turismo de aventura. Hoje, muitos ciclistas, também ainda os trilheiros, motoqueiros, caminhantes, etc. Mas a explosão imobiliária mesmo se deu na década de 80, né? Quando os moradores de Belo Horizonte, até mesmo para fugir do estresse da grande capital, eles... É, queria um lugar bucólico, que você estivesse longe, mas na verdade perto. Então, por ter uma proximidade e uma facilidade de acesso à capital, foi uma região escolhida.
Uhum.
E hoje, muitos sitiantes, né? O pessoal que vai na sexta-feira após as 18 horas e retorna no domingo à noite, no segundo de manhãzinho, para trabalhar.
Uhum. Agora, pousada, como é que está essa questão da estrutura para receber turista lá em Macacos? Hoje é porque é uma cidade bastante, enfim, pequena, um povoado pequeno, mas parece que tem desenvolvido mais agora essa parte de estrutura, né? Hotéis, restaurantes, a gente já sabe que tem muito, e muitos muito bons restaurantes, inclusive. Mas a parte hoteleira também está dando uma alavancada, né, Renata?
Na verdade, o serviço de hotelaria, pousadas, na maioria, que nós temos
sim,
lá na região,
pousadas,
não são só serviços, elas acabam que se tornam também um atrativo.
Uhum.
Porque nós temos mais de 20, nós temos mais, quase 30 pousadas na região.
Uhum.
Então, elas, além de ser um serviço, né, um equipamento para o turista, elas se tornam também um atrativo. Por quê? O turista procura justamente por esse turismo de romantismo, de final de semana, que é se hospedar numa pousada com uma paisagem, sentindo todo aquele bucolismo, aquele contato com a natureza. E também os restaurantes, tem mais de 40 restaurantes.
Desde
comida mineira, comida exótica internacional, especialidade em abóbora, em carnes, massas, nós temos de tudo um pouco lá.
É, inclusive bares também, né? Alguns, porque fim de semana enche bastante, né? Então tem uma rede de, uma turma de, uma quantidade boa de bares também, né?
E que também é um atrativo e um serviço da região, né?
Uhum.
Hoje o turista procura por Macacos para o turismo de aventura, o ecoturismo,
uhum.
o turismo cultural ainda, né? Porque temos uma construção setecentista, que é a Capela de São Sebastião.
Sim.
E também é, buscando esse sossego, essa tranquilidade, aliada a uma alimentação diversificada, melhor dizendo.
Maravilha, maravilha. É realmente, enfim, né? Lugar fantástico. Eu já estive em Macacos algumas vezes, então posso falar de carteirinha que eu adoro esse lugar. É muito, muito bom.
Foi friozinho, então, né?
Nossa Senhora, quando chega esse período assim de junho, é, mas à noite, olha, a gente já vai avisando. Faz frio, mas faz frio pra valer. Macacos nesse período agora, Nova Lima, muito, Nova Lima é muito alto, né? Cheio de morro.
Sim.
E Macacos, sim, quer dizer, não fica muito atrás nessa questão de ser muito frio realmente. Então, a partir da época da Semana Santa, de abril, meados de abril, já começa, principalmente à noite, a esfriar bastante. Então, se você tem pretensões de dar uma ida a Macacos, agasalhe-se, porque vai precisar.
Renata, me tira uma dúvida.
Tem um aquecedor, tem uma fogueira.
É, exatamente.
Me tira uma dúvida, Renata. A gente falando aí dessa questão de gastronomia, eu, embora seja carioca, para mim a coisa mais gostosa do mundo, muito melhor do que brigadeiro, é doce de leite. E os dois doces de leite melhores da vida para mim são, obviamente, mineiros, né? De Viçosa e de Patos. A gente tem alguma tradição dessas em Macacos? Ou na própria região de Nova Lima? Já estou querendo ir para comer doce de leite.
Macacos é reconhecido também pela produção caseira do doce de leite.
Oh.
E agora, nos últimos 5, 6 anos, pela Bala Delícia.
O que é Bala Delícia?
E Bala Delícia é uma bala, ela é feita com açúcar, aquela bala puxa-puxa, só que ela é caseira.
Nossa.
Então ela vem em vários sabores, ela vem no sabor original, ela vem no sabor de amêndoa, de nozes, de damasco. Então tem sido muito procurada. Hoje os turistas vão Macacos e tem que levar embora ou o doce de leite ou a Bala Delícia.
Maravilha. Coisa boa demais. Renata Couto de Souza, que é diretora de turismo de Nova Lima, portanto a gente falando aí a respeito de macacos ou São Sebastião das Águas Claras, mas que carinhosamente nós, que eu que sou de Belo Horizonte, a gente já chama de macacos e pronto, acabou, não tem jeito. É macacos. Renata, um grande abraço para você, muito obrigado por participar do nosso programa e fica aí o convite para que o nosso ouvinte, indo a Belo Horizonte, não deixe de dar um pulinho em Macacos, porque é bem pertinho mesmo, realmente é a questão aí, principalmente se for fim de semana que não tem muito trânsito na Nossa Senhora do Carmo, na Raja Gabá, que você chega lá rapidinho.
Então, eu com certeza vou conhecer.
Meia hora, 40 minutos de carro a partir do centro da Zona Sul de BH, você está lá e é bem bacana, um lugar que vale muito a pena conhecer. Renata, muito obrigado por participar do nosso programa e um grande abraço.
Eu que agradeço, Edson, Carol, os amigos ouvintes, fica aqui o convite. Faça acesso, rápido acesso e muita coisa boa para se conhecer e provar e degustar. Então venho para conhecer Macacos.
Tá joia, tá aí. Obrigado, Renata, grande abraço.
Obrigada.
Tchau, tchau. Tem a participação, portanto, da Renata Couto, ela que é Renata Couto de Souza, que é diretora de turismo do município de Nova Lima. Lugar frio, gente, é frio, mas
e
eu
esse
adoro.
Programa já me deu hoje vontade de fazer duas viagens, né?
É, uma para Macacos e uma para Florianópolis.
Uma para Macacos e uma para Floripa.
É maravilha. Coisa boa demais. E agora vamos falar de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, Carol, não sei se você sabe, mas está acontecendo em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil. A gente falou mais cedo de cinema francês, mas está acontecendo também um festival de cinema polonês. Aí eu resolvi fazer uma homenagem à Polônia e fui atrás das cantoras polonesas. E olha, hoje tem descoberto uma coisa muito interessante. O leste europeu tem produzido música de boa qualidade e de muito boa qualidade. Nós estamos ouvindo ao fundo aí Bazia. O nome dela é Bárbara e o sobrenome eu não consigo pronunciar. Mas é uma cantora polonesa, canta em inglês e ela tem uma formação a partir da bossa nova, da nossa bossa nova de João Gilberto. Tá aí, ó, ouve um pouquinho. Bacana demais, né?
Muito gostoso.
Uma delícia de ouvir. Pois é, a Bazia, esse disco que nós estamos ouvindo ao fundo, é do disco Got the Magic, do grupo Spyro Gyra. É um grupo de jazz americano. Chamou ela para fazer uma participação especial nesse álbum. E aí tem, então, esse trabalho bacana da Bazia. É uma cantora polonesa, né? E enfim, realmente uma das grandes atrações aí da Polônia, da música da Polônia, essa música chamada, que os americanos gostam de chamar de world music, né? É tudo que o americano não consegue nomear e não consegue definir, eles chamam de world
music.
Eles
botam no mesmo balaio do world music.
É, no mesmo balaio do world music. E, enfim, essa música do leste europeu, apesar de a gente saber que tem uma influência forte do jazz, da bossa nova, etc., acaba entrando no balaio da world music, e você pode achar em selos muito interessantes. Tem um selo chamado Putumayo, que é um selo especializado em world music.
Tem álbuns sensacionais.
Tem álbuns fantásticos. Se você quiser procurar música de países que você nunca viu na vida, é lá que você vai encontrar coisa bacana. Então é um bom começo para poder começar a sua pesquisa musical. Mas nós vamos encerrar o programa de hoje tocando uma outra cantora polonesa. Vamos lá, vamos tocar o som da Kaya. Olha só. Kaya, essa música que se chama Tvoja Dłoń. Tá bom assim?
Não sei.
É, pois
você
é.
Você tá dizendo que tá bom?
Eu prestei atenção na pronúncia dela no refrão da música, por isso que eu tô falando, que é Tvoja Dłoń. Aqui ela canta em outro idioma, não é inglês. Eu não sei se é polonês, eu não tenho certeza, porque eu não conheço bem nem polonês e nem outros idiomas da região. Então pode até ser alemão, eu não tô sabendo. Mas que é um som lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo pra gente fechar o programa de hoje com essa bossa nova maravilhosa, cantada por essa cantora polonesa chamada Kaya. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker, os trabalhos técnicos são do Milton Santos, a coordenação de Márcio Sardi, a apresentação da Carol Cristão e minha, Edson Júnior. Carol, obrigado mais uma vez pela participação e presença no Feijoada, Feijoadeira de Plantão.
Obrigada a você.
E na semana que vem, mais Feijoada Completa.
Tamo junto.
Tamo junto. E você fica com o Kaya e o Tvoja Dłoń. Um abraço, gente.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.